vamos falar sobre a filosofia grega e o que, que possibilitou com que ela despertasse o interesse de tantas pessoas durante tanto tempo. A gente tem na filosofia grega mais de 2.000 anos de história e até hoje o que ela trouxe para nós é muito relevante. Nos possibilita compreender o mundo de uma forma mais ampla, profunda e precisa e também a nós mesmos. A gente vai se basear principalmente no livro da professora Maria Dolores Fernandes Fígares, que é uma filósofa da Nova Acrópole da Espanha. Ela é jornalista, PhD em antropologia. Esse livro foi editado em português pela Nova Acrópole do Brasil. Chama-se Os Amigos de Platão. E o nosso foco principal vai servir alguns dos impactos que a Escola de Platão teve ao longo da história. A Escola de Platão foi fundada há mais de 2.400 anos, a famosa Academia. E o filósofo irlandês John Dillon chamou a todos os pensadores que se inspiraram nas ideias de Platão ao longo da história da corrente de ouro da filosofia. E é esse termo que a gente usou para dar nome à nossa palestra hoje. E o que, que é relevante dessa ideia? De que cada um de nós também pode se tornar um elo dessa corrente. O pensamento de Platão e o pensamento da filosofia grega é uma das grandes bases da cultura ocidental e muito relevante na nossa vida cotidiana também. Algo que a gente busca resgatar aqui na Nova Acrópole é que as grandes obras da humanidade são uma herança de todos os seres humanos que nós devemos usar. Imagina um de nós descobrir que teve um tio muito rico que faleceu e deixou uma herança e a gente não faz uso de toda essa herança. A filosofia e toda essa cultura que foi desenvolvida ao longo da história é essa herança que pertence a todos nós. Dentre os filósofos gregos mais importantes, costuma-se destacar Sócrates, Platão e Aristóteles. São muito conhecidos, até mesmo por quem não estuda filosofia. Sócrates fazia filosofia nas praças, conversando com as pessoas, e ele nada escreveu. As ideias dele foram compiladas depois pelo seu discípulo Platão. Platão e Aristóteles abarcaram diversos campos de conhecimento, tem várias obras que chegaram até nós. Geraram contribuições significativas, tanto no campo da filosofia, da ciência, da política, das artes e da religião. Por vezes concordando, ou abordando também esses conceitos de formas diferentes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Tem um estudo que foi feito alguns anos atrás por uma universidade americana, o MIT, e que ele fez uma pesquisa dos seres humanos mais influentes ao longo da cultura da humanidade. Era uma pesquisa que abrangeu vários séculos. E como que eles chegaram a essa conclusão? Pesquisando os autores, os pensadores que foram mais citados em obras ao longo de toda a história. Dessa lista, a gente tem em primeiro lugar Aristóteles, como o autor mais citado ao longo da história. Depois Platão, e em quarto lugar Sócrates. Terceiro lugar aparece Jesus Cristo. E tem vários outros nomes muito conhecidos. Ainda dentro da Grécia, a gente tem em nono o Homero, e em décimo Pitágoras. Mas isso mostra a atualidade de todos esses pensadores. Tanto Platão quanto Aristóteles, eles se encaixam num conceito que o Renascimento tinha de homem universal. E o que, que significa esse conceito de um homem universal? Era um ser humano que buscava um desenvolvimento global das suas capacidades, dos seus conhecimentos. E também esse conceito abrangia uma confiança no ser humano de encontrar respostas. Hoje a gente passa por um momento difícil na nossa sociedade com a pandemia e as suas várias consequências sociais, econômicas, e muitas vezes a gente perde essa esperança. Será que a gente pode encontrar saídas para uma situação difícil que a humanidade passa hoje ou situações difíceis que a gente passa ao longo da nossa vida também? Será que é possível encontrar essa saída? Uma ideia muito importante aí por trás desse conceito do homem universal é essa esperança que o ser humano é capaz de encontrar respostas. Faço uma reflexão, será que a gente aproveita cada momento da nossa vida como uma oportunidade de aprendizado? É essa ideia da filosofia, a maneira clássica que a gente propaga aqui na Nova Acrópole, uma filosofia aplicada e usada no nosso dia a dia, para que a vida seja um campo de experiências, um campo de aprendizado. E eu lembro aqui, faço uma pequena analogia, que a gente buscar ver a vida como um campo de aprendizado, aproveitando todas as oportunidades para o nosso crescimento, é uma ideia que, como se a gente estivesse no treino. E essas situações difíceis que a gente passa em alguns momentos são como as nossas provas que a gente tem no colégio. Então, em toda modalidade esportiva, científica que a gente praticar, a gente precisa sempre desses dois momentos, do treino e o momento da prova também. A prova, geralmente, a gente tem muito medo, por exemplo, medo de falar em público, medo de fazer algum exame. Mas o objetivo da prova é sempre mostrar para nós qual é o nosso conhecimento na realidade. Mostrar se aqueles momentos que nós tivemos de treino, se eles foram válidos e se eles agregaram no nosso crescimento. Então, essa visão da vida como laboratório significa estar a todo tempo treinando, buscando se aperfeiçoar, para que nesses momentos difíceis, como o que a gente está vivendo, a gente seja capaz de encontrar essas respostas. Como existia no ideal desses homens universais, que a gente encontra na filosofia do Renascimento, como um resgate da filosofia grega clássica. Existe um quadro bem famoso do pintor Rafael, que era um pintor renascentista, chamado A Escola de Atenas, e ele colocou diversos pensadores, cientistas, artistas, mas o foco tinha duas figuras, Platão e Aristóteles. Platão está apontando o dedo para cima e Aristóteles aponta o dedo para baixo. Uma das interpretações mais conhecidas é que o foco de Platão está no mundo das ideias, nesse mundo que deu origem a esse mundo concreto, nesse mundo ideal, onde se encontra a justiça, onde se encontra a verdade, a bondade, essas coisas que a gente não pode tocar, mas que fazem toda a diferença na nossa vida. Imagina uma vida baseada simplesmente na sobrevivência, sem essas ideias, sem amor, sem fraternidade, como seria? E já Aristóteles, ele partiria do mundo mais concreto, também buscando chegar a essas verdades. Então, como em uma pequena imagem como essa, a gente tem muitas ideias, muitos conceitos, né? Aristóteles foi um discípulo de Platão, integrou a escola de Platão, a academia, até a morte do seu mestre. Depois fundou a sua própria escola, o Liceu. Existe uma frase do filósofo inglês Alfred Whitehead, que ele destaca a importância de Platão ao dizer que toda a filosofia europeia, e quando a gente fala de filosofia europeia, estamos falando também basicamente da filosofia ocidental, se constitui uma série de notas à obra de Platão. E por que ele diz isso? A gente vai ver algumas das ideias importantes que estão presentes na obra de Platão e que são muito relevantes nos dias de hoje. A professora Dolores começa a introdução da sua obra com uma frase de autoria desconhecida, mas que para alguns é atribuída a Aristóteles. O que que diz essa frase? Platão é meu amigo, mas a verdade é mais amiga. Então é uma frase em latim. E reflete bastante o espírito da filosofia grega. Por quê? Apesar de Aristóteles ter estudado muitos anos com Platão, ter se apoiado aí nos ombros desse gigante, como disse Isaac Newton, ele buscava chegar às suas próprias verdades. Isso mostra como a filosofia grega funciona, né? O objetivo é que cada um chegue em algum grau, a sua própria compreensão da realidade. Então, apesar da gente se basear na tradição, e vocês já devem ter ouvido falar, a Nova Acrópole se baseia muito na tradição, nos grandes pensadores do passado, mas não como uma fonte de autoridade cega, como um dogma, mas simplesmente como um ponto de partida, para que cada um de nós consiga ter percepções da verdade em algum grau na sua própria vida. Eu lembro aqui um poema do Khalil Gibran, que é muito interessante, que ele fala: não dizei, encontrei a verdade, que a gente encontrou algumas verdades. Essa verdade com V maiúsculo é algo muito difícil para o ser humano. Seria esse ideal, esse arquétipo da sabedoria. mas todos nós podemos chegar a algumas verdades, ter uma compreensão sólida, um grau de convicção em alguns conhecimentos que nós temos sobre nós, sobre a vida. A Academia de Platão foi fundada, como a gente já disse, há mais de 2.400 anos, foi em 387 a.C. Foi um local dedicado ao herói grego Academos. E há também a Atena, que era considerada a representação da sabedoria. Isso por si só já é um fato muito curioso, se a gente notar a importância que Platão dava aos heróis, como elementos que inspiram a busca do ser humano naquilo que ele tem de melhor. Se vocês conhecerem a filosofia grega e toda a mitologia, vocês vão saber que é muito comum esses heróis, por exemplo, Hércules, Teseu, que lutou contra o Minotauro, Perseu, o próprio Academos e vários outros heróis. O que, que eram esses heróis? Geralmente, eles eram considerados seres humanos, filhos de um ser humano com uma divindade, um deus grego ou uma deusa. E o que, que isso representa para nós? Que o herói ele não é um ser perfeito. Ele é um ser humano com suas limitações, com seus defeitos, mas, ao mesmo tempo, ele já encontrou e afirma algumas coisas que ele tem válido, virtude, sabedoria, um grau de sabedoria. Então essa é a ideia que está por trás do herói. Platão falava, olha, quando a gente pensa nas causas do mundo, do universo, muitas vezes está muito longe, a gente considera muito distante de nós, mas se a gente vê um ser humano que foi capaz de um ato de nobreza ou de vários atos de nobreza ao longo da sua vida, ele é capaz de nos inspirar, porque a gente se identifica com ele. A gente vê as suas limitações, mas também vê as suas virtudes, a sua coragem, a sua disposição em dar o seu melhor. Então, esse ponto do herói ele já é um ponto muito relevante na filosofia e no pensamento de Platão. Importante a gente ressaltar que não é um culto à personalidade. Na verdade, é o culto de um símbolo, daquilo que a gente tem de melhor dentro de nós mesmos. Eu vou ler um trechinho para vocês do Joseph Campbell, que era um grande especialista em mitologia, o que ele falava sobre os heróis. Então, uma citação. O herói, por conseguinte, é o homem ou mulher que conseguiu vencer suas limitações históricas, pessoais e locais e alcançou formas normalmente válidas, humanas. O que ele quis dizer nesse trecho? O herói, ele deixa de ser uma pessoa comum e ele é capaz de nos dar um exemplo válido para todos os seres humanos. Né? As visões, ideias e inspirações dessas pessoas vêm diretamente das fontes primárias da vida e do pensamento humanos. Eis porque falam com eloquência, não da sociedade e da psique atuais em estado de desintegração, mas da fonte inesgotável por intermédio da qual a sociedade renasce. É muito importante essa ideia, né? Quando a gente tem esses seres humanos cheios de esperança, buscando dar o seu melhor, buscando desenvolver uma sabedoria, virtudes, esse é o meio pelo qual a sociedade vence suas limitações coletivamente também. Na antiguidade, por exemplo, em Platão e Confúcio, eles tinham claro que o segredo de uma sociedade melhor é um indivíduo melhor. E é o que a gente vê nessa citação de Campbell. O herói morreu como homem moderno, mas como homem eterno, aperfeiçoado, não específico e universal, renasceu. Sua segunda e solene tarefa e façanha é, por conseguinte, retornar ao nosso meio, transfigurado, e ensinar a lição de vida renovada que aprendeu. A gente tem um excelente exemplo disso que Campbell descreveu sobre o herói no próprio mito da caverna de Platão. É um mito, se vocês quiserem conhecer mais profundamente, temos palestra no nosso canal, mas resumidamente ele retrata pessoas que estão presas em uma caverna e julgam que aquela caverna é a realidade. E tudo que acontece ali, eles julgam que é a realidade. Até que um deles se solta, consegue sair da caverna e ver o mundo real como ele é. E aí, nesse momento, isso gera o dever dele retornar e mostrar para os seus companheiros que a vida é muito mais ampla do que eles pensavam, né? Então, para Campbell, essa tarefa, em algum grau, é a tarefa de todos os heróis. E todos nós podemos ser heróis em nossas vidas também, sempre quando a gente busca esse melhor que existe em cada um de nós. Embora não haja consenso entre os estudiosos, muitos consideram que a academia, a escola de Platão, passou por três períodos principais e existiu até 529 depois de Cristo. Então a gente está falando aí dessa escola de Platão de quase 1.000 anos de existência. Isso é muito significativo. Hoje, se a gente tem uma empresa, uma organização que dura 40, 50 anos, a gente já considera ela com uma vida muito longa. Imagina uma escola de filosofia durar por tanto tempo. E a gente vê que, mesmo depois que a escola de Platão foi fechada, isso foi por um decreto do imperador Justiniano, o que ela trouxe para nós não ficou ali, porque a herança dessa escola ela foi carregada por outros grandes filósofos ao longo da história até chegar aos nossos dias. Então, por exemplo, as obras de Platão continuaram sendo estudadas no Império Bizantino pelos árabes, enquanto a Europa passava por um momento de Idade Média, os árabes estavam num período de ouro da sua história, né? E depois elas foram traduzidas e popularizadas novamente para o Ocidente a partir do Renascimento. A gente vai ver agora, pessoal, três momentos desse legado platônico, desse legado da filosofia ocidental. Então vejamos alguns dos elos dessa corrente de ouro. No livro da professora Dolores, ela cita 12 pensadores, 12 escolas. Aqui a gente vai fazer um recorte somente três. Quais são esses que eu escolhi? Plutarco, que é um filósofo ainda da Academia de Platão, na Antiguidade. Depois, o próximo recorte vai ser a Academia Platônica de Florença, já no, na Europa, durante o período do Renascimento. E, por fim, a Escola Platônica de Cambridge, na Inglaterra, no século XVII. Eu achei que eram três recortes representativos para que vocês tenham uma ideia do todo que foi trabalhado pela professora Dolores aí ao longo da obra, retratando essa influência da Escola Platônica ao longo da história. O primeiro que eu selecionei não é o primeiro depois da morte de Platão e Aristóteles, né, mas foi Plutarco, que viveu de 46 a 120 depois de Cristo. Então ele já é considerado do período intermediário da Academia de Platão. Então um filósofo que viveu na Academia, né, estudou na Academia de Platão, muito conhecido pelas suas biografias de grandes personagens. Então, por exemplo, Plutarco tem biografia sobre Alexandre o Grande, sobre Júlio César, e essas biografias foram muito importantes e citadas inclusive por William Shakespeare. O sobrinho de Plutarco, que chamava Sexto, ele foi mestre de Marco Aurélio. Então, mestre de filosofia de Marco Aurélio, que foi conhecido como imperador filósofo, um grande expoente do estoicismo romano, que também a gente tem muita coisa sobre ele no nosso canal do YouTube e no nosso curso de filosofia. Só isso já mostra a importância do pensamento platônico e também dos seus continuadores, como Plutarco. Lembrando, todas essas escolas de filosofia, como os estoicos, os epicuristas, também têm uma herança aí de Platão, desenvolvendo aspectos específicos do seu pensamento e do seu conhecimento. Uma citação de Plutarco breve: não são histórias que eu estou escrevendo, mas vidas. E nos mais gloriosos atos, nem sempre há uma indicação de virtude ou vício. De fato, pequenas coisas como uma frase, uma brincadeira, às vezes são uma revelação maior de um caráter do que batalhas em que milhares morrem. Por isso, parece-me que vosso Sócrates, falando sobre Sócrates agora, Plutarco, abraçou uma forma de ensino e linguagem mais próprios do filósofo, porque elegeu a simplicidade e a naturalidade, por serem livres e amigas da verdade, e deixou para os sofistas a vaidade, como mera fumaça da filosofia. Isso aqui é um trecho de Plutarco em que ele fala sobre Sócrates e a visão que ele tinha de filosofia, né? Sócrates, como eu falei, fazia filosofia nas praças, conversando com as pessoas comuns, e o objetivo era que cada um buscasse extrair o que tinha de melhor dentro. Para Sócrates, essa sabedoria já estava dentro de cada ser humano. Ele falava que A sua mãe era parteira e ele também era um parteiro de ideias. E aí, por meio do seu método de filosofia, ele buscava fazer com que cada pessoa extraísse essas ideias de dentro de si. E o que ele ressalta de Sócrates aqui são duas virtudes, a simplicidade e a naturalidade, né? E isso mostra que o que nós somos se reflete na nossa vida, né? E a sabedoria não está nos discursos. Por exemplo, dizem que os sofistas tinham uma grande retórica, uma grande oratória, mas que a visão de mundo deles, o que chegou até nós, era muito relativista, que eles não tinham grandes convicções, não tinham grandes ideias, mas que simplesmente defendiam um ponto de vista de acordo com a conveniência. Já Sócrates, não. A gente sabe que tinha posições muito firmes, né? E que nesses pequenos gestos cotidianos a verdade pode aparecer. O que que seria essa verdade? É a expressão do melhor de nós. Mas não como algo fixo ou rígido, algo que pode ser aperfeiçoado a cada dia. A compreensão dessa verdade pode ser aperfeiçoada a cada dia. Isso a filosofia se difere de, por exemplo, de um conhecimento dogmático, que não muda. A ideia é que a gente possa cada vez se aprofundar mais nessas ideias. E a compreensão que a gente tem hoje seja maior do que a que a gente teve ontem. Qual de nós já não passou por isso, né? Pega um livro como Bhagavad Gita, A Odisseia, qualquer um desses grandes livros, você lê hoje, daqui a um ano você vai ler de novo, parece que é um livro completamente diferente, ele te revela novas coisas. O livro é o mesmo, quem mudou, na verdade, fomos nós. Então, ao longo de um ano aí de experiências, a nossa compreensão da vida mudou, se aperfeiçoou. Então a gente é capaz de extrair novos significados desse livro. Esse foi o primeiro pensador, então, que a gente destacou, Plutarco, pertencente à academia original de Platão. E agora um outro momento dessa continuação de Platão, que a gente vai ver, é a Academia de Florença, que já é no Renascimento Europeu. Essa academia, ela foi fundada após um filósofo bizantino, que é o Gemistos Pletão, tem reintroduzido no Ocidente a filosofia de Platão. Esse Gemisto Pletão, ele era um filósofo bizantino que foi até a Itália, na época Florença, para um concílio da igreja. Isso foi em 1438. E aí, quando ele chegou na Europa, tinha todo esse conhecimento da obra de Platão e as pessoas que estavam ali tiveram esse contato e se inspiraram a fundar uma nova academia de Platão. Tanto é que a academia chamava Academia Platônica de Florença. Foi uma escola que foi apoiada aí pela família Médici e liderada por um filósofo chamado Marsílio Fitino. Esse Marsílio Fitino, ele foi capaz de um grande trabalho, porque ele traduziu todas as obras de Platão, Plotino para o latim, também hinos gregos e o próprio Corpus Hermético, que é um livro da tradição hermética, da tradição egípcia, que teve uma grande influência na Europa nessa época. Influenciou todo o movimento renascentista, essa escola platônica de Florença, nas artes e na ciência. E mostra, na verdade, as artes e a ciência como uma expressão dessas ideias que foram resgatadas do mundo clássico, da Grécia e da Roma antiga. Alguns dos valores, da cultura clássica que foram resgatadas pela Academia Platônica foram: um deles, o humanismo. O que que significa esse humanismo? É o ser humano como centro das reflexões. Isso, na filosofia grega, começou com Sócrates. Antes de Sócrates, existia filosofia na Grécia? Sim, eram os filósofos pré-socráticos, que falavam da natureza, falavam do universo, do mundo. E Sócrates foi o primeiro filósofo grego com essa característica humanista, de centrar a sua reflexão, a sua filosofia no ser humano, com essa convicção e esperança que as respostas estão no indivíduo. Como eu falei, os gregos acreditavam que a gente vai ter uma sociedade melhor quando a gente tiver indivíduos melhores. Quantas tentativas de mudar a sociedade já não ocorreram ao longo da história, mediante mudança de leis, mudança de sistema político, revoluções? E o que que é o saldo que a gente vê disso? Muito pouca diferença. Se o indivíduo em si não muda, é muito difícil que as coisas mudem, né? A gente pode criar uma nova lei e as pessoas vão dar um jeito de burlar a lei, mas se você muda o ser humano, se o ser humano busca aquilo que ele tem de melhor e age dessa forma, é muito difícil que a sociedade não cresça, não se desenvolva. Um outro valor é o ecletismo. Hoje a gente entende também muito mal essa ideia do ecletismo, né? A gente hoje acha que uma pessoa eclética é quem gosta de todo tipo de música, de todo tipo de filme, mas não. Qual que é o significado do ecletismo na filosofia? A gente tem também, por exemplo, a escola neoplatônica, que é um desses continuadores da obra de Platão, em Alexandria, no Egito, de Plotino, que eles eram chamados a escola eclética de Alexandria. E o que que significa isso? Buscar o melhor de cada coisa para compreender o todo. Então, o que que seria um filósofo eclético? É um filósofo que vai estudar o pensamento chinês, que vai estudar o pensamento romano, o pensamento grego, o pensamento da nossa cultura contemporânea, para tentar encontrar o melhor e ter uma visão mais completa da realidade. Eu vejo o ecletismo como se a gente estivesse montando um mosaico, né? E quando você começa a montar um mosaico, você parece que não vai dar em nada, não vai formar nada, mas quando você conclui, você vê uma figura ali a partir de pequenos fragmentos de cada pecinha do mosaico, né? Então essa é a característica do ecletismo. A gente tem também associada ao ecletismo uma compreensão de um conceito que chamava no Renascimento de filosofia perene. O que que significa isso? É a convicção de que existe uma sabedoria só no mundo todo e que essa sabedoria se expressou e se revelou de diferentes formas em cada época, em cada local da sociedade, né? Então, como eles tinham essa convicção na filosofia perene, eles também, isso reforçava muito essa característica do ecletismo. Então, se a sabedoria está em todos os seres humanos, está em todas as coisas, a gente pode, buscando o melhor de cada coisa, chegar mais próximo desse ideal de sabedoria. E um outro valor que a gente pode extrair aí da escola platônica de Florença é o racionalismo. O que que significa o racionalismo? O uso majoritário da razão para compreender o mundo e o ser humano. E aí eu destaco a palavra majoritário, porque o racionalismo não é o uso exclusivo da razão. Então, por exemplo, o próprio Platão, que era um filósofo extremamente racionalista, se vocês forem ler a obra dele, vocês vão ver que um raciocínio segue ao outro de forma muito precisa, mas ele também usou os mitos para transmitir ensinamentos. E os mitos, eles são um recurso utilizado praticamente em todas as civilizações, cujo objetivo era falar não com a mente do ser humano, mas com seu coração, com seu aspecto intuitivo, né? Então, um mito que a gente já citou de Platão é o mito da caverna. Quando ele cria esse ambiente da caverna, ele já passa para a gente um ensinamento muito profundo. Tem o mito dos cavalos alados, o mito do anel de Giz e vários outros mitos que a gente encontra na obra de Platão. Então, uso majoritário da razão. Qual que é a ideia? Que a gente saia da opinião, do mundo da opinião. O que que é o mundo da opinião? Quando eu tenho uma visão da realidade que não corresponde ao que a vida é de fato. Isso é uma opinião. Então, até essa ideia do mito da caverna, ele busca retratar isso. Quem está na caverna, a visão de mundo que eles têm é uma opinião, não corresponde à realidade. A realidade é o que está fora da caverna. Isso seria a razão, o conhecimento. E a gente só sai desse mundo da opinião para o mundo do conhecimento a partir de uma compreensão de uma frase que Sócrates falava muito: só sei que nada sei. Então, quando eu percebo que eu não conheço algo, a minha visão da vida não está correspondendo à realidade, eu me abro ao aprendizado. Essa é a etapa do filósofo. Então, muitas pessoas perguntam: ah, será que já está acompanhando a gente no YouTube, já participa dos nossos cursos? Ah, será que eu sou filósofo? Olha, se você reconhece que você não sabe algo e está buscando aprender, isso já te torna um filósofo. Esse é típico da etapa filosófica: só sei que nada sei. E a partir daí, a gente pode chegar a uma visão mais coerente, mais completa da vida, que seria essa razão que Platão tanto falava e todos os filósofos dessa linha racionalista. Então, esses foram alguns dos valores que foram importantes no, na escola platônica de Florença, como continuadora de Platão. Eu vou ler um trechinho aqui, como a gente fez nos outros dois pensadores que a gente destacou, e aqui não é de Marsílio Fittino, que foi o fundador dessa escola, mas é de um dos seus continuadores, que é o Pico della Mirandola. E é um texto bem famoso chamado Discurso sobre a Dignidade do Homem. Um trecho específico, ele fala o seguinte: Ó Adão, não te demos nenhum lugar determinado, nenhum aspecto que te seja próprio, nem tarefa alguma específica, a fim de que obtenhas e possuas aquele lugar, aquele aspecto, aquela tarefa que tu seguramente desejares, tudo segundo o teu parecer e a tua decisão. Isso aqui é Deus falando para o homem nesse texto do Pico. Ao homem nascente, o Pai conferiu sementes de toda a espécie e germes de toda a vida. E segundo a maneira de cada um os cultivar, assim estes nele crescerão e darão seus frutos. Então, um trecho muito bonito, convido vocês a estudarem esse texto, não é muito longo. Mas o que que a gente pode destacar aqui desses valores renascentistas? Primeiro, o humanismo. Qual que é o centro de todo esse texto? É o ser humano, né? Ele coloca, inclusive, o ser humano como o centro de toda a criação. Por quê? Parece que todo o restante da criação tem o seu lugar específico, e o ser humano não. Ele é o único ser que ele pode escolher o que ele quer ser e como ele quer agir. E isso mostra também outros aspectos, por exemplo, essa liberdade e, ao mesmo tempo, uma autorresponsabilidade do ser humano. Sempre quando a gente tem liberdade, é muito importante essa autorresponsabilidade. E isso me lembrou muito dos filósofos estoicos, que eles falavam muito isso, desse senso de autorresponsabilidade. A gente deve ser responsável por nossa própria vida. Então, se tem algo que eu desconheço, me cabe aprender. Se tem algo que eu não sei como fazer, também me cabe aprender. Isso é o papel de cada ser humano, né? Aqui ele destaca isso como uma característica humana, essa possibilidade de ser o que ele quer e também de cultivar sementes certas, porque dentro do ser humano existem sementes boas e ruins. Se a gente não tiver atento, assim como se a gente tem um jardim e não dá muita atenção para ele, o que que vai acontecer? Vão crescer as ervas daninhas. Mas se a gente está cuidando do jardim, a gente garante que as plantas certas cresçam naquele jardim. E assim também é a nossa vida. A gente passa por diferentes acontecimentos. Se a gente estiver atento, o que a gente tem de melhor vai se expressar. Se a gente estiver desatento ou não der muita importância, características indesejáveis vão se expressar. Isso vai afetar toda a nossa forma de viver. A última corrente que a gente vai destacar aqui, como eu falei, é um recorte dos 12 pensadores aqui, das 12 escolas que foram citadas pela professora Dolores, é os platônicos de Cambridge, que já é uma escola lá na Inglaterra no século XVII. Então, aqui finalizando essa corrente de ouro. E principalmente na figura de Anne Conway, que foi uma mulher da nobreza da época. Saúde frágil, mas uma mente muito ávida por aprender. E é interessante que na época as mulheres não podiam ingressar nas universidades. Então, para que ela estudasse, ela precisava ter um tutor particular. Claro que só quem tivesse muito dinheiro poderia fazer isso, né? Mas era a situação de Anne. E ela tinha um tutor que foi Henry Moore, que era um dos professores de Cambridge. E ela aprendeu também muito com o seu médico. Como ela era uma pessoa muito doente, ela tinha um médico que a acompanhou durante vários anos. O nome dele é Van Helmont. E era um médico que entendia muito de cabala. É importante a gente entender esse contexto. Depois do Renascimento, que aconteceu aí no século XV para frente, na verdade no século XIV, a Europa e todo o Ocidente se abriu muito para esses conhecimentos tradicionais. Como a gente falou, Marsílio Fittino traduziu textos herméticos da tradição egípcia, e aqui nessa época também a cabala estava na moda, como hoje está também, né? Muitas pessoas têm curiosidade para conhecer a cabala, e o médico dela era um grande cabalista, e ela conseguiu sintetizar de uma forma muito profunda tanto os conhecimentos da Grécia clássica, quanto também esses conhecimentos que vieram da Cabala. Ela lançou um livro que foi publicado postumamente, chama Os Princípios da Mais Antiga e Moderna Filosofia. Esse livro influenciou muito o filósofo e matemático alemão Leibniz, que foi muito importante na história da filosofia. Então, mesmo com todas essas condições adversas, ser mulher nessa época, por exemplo, ser uma pessoa de saúde muito frágil, não poder estudar na universidade, foi uma pessoa que conseguiu sintetizar muito toda a filosofia antiga e traduzir para sua época. A obra dela se baseou em alguns princípios. Eu vou destacar dois aqui só para que vocês possam entender, que são princípios tanto afins à filosofia platônica quanto à filosofia hermética. O universo é um conjunto orgânico, onde cada parte reflete e se corresponde com as demais. O ser humano é um microcosmos que reflete o macrocosmos. O outro princípio é o universo está em constante evolução, durante a qual tudo experimenta transmutação. Eu li uma vez um pensador falando de Platão, que ele conseguiu sintetizar muito bem dois filósofos que vieram antes dele. Um era Heráclito, que falava sobre a mudança, sobre a transformação. Ele tem aquela frase famosa: um homem não nada duas vezes no mesmo rio. Porque o rio não é mais o mesmo, o rio está em constante mudança, em constante fluir, assim como o ser humano também. Nossas células estão mudando, nossas ideias, nossos sentimentos, tudo está sempre mudando em nós. E Heráclito, então, retrata esse aspecto transitório da vida. E um outro filósofo, que é Parmênides, que a gente já citou ele aqui, fala do ente, fala do ser, daquilo que é permanente. Platão conseguiu sintetizar muito bem esses dois pensamentos. E aqui a gente vê isso também nesses dois princípios no qual se baseou né? Então, por exemplo, quando ela fala que o universo é um conjunto orgânico, significa que tudo influencia tudo. Muito parecido aí com esse pensamento de Heráclito, né? Eu lembro que Platão falava que o universo é um macrobios, uma grande vida. E é interessante que a gente tem uma frase famosa da filosofia grega que é conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Eu, refletindo sobre essa frase, pensei: olha, se a gente não considerar o ser humano um microcosmo, realmente como se fosse uma célula do universo, não seria possível entender o ser humano entender o universo. Então, essa frase, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo, parte desse pressuposto. Que o ser humano é uma célula do universo. Se a gente entender a célula, a gente pode entender o corpo. Assim como hoje os cientistas podem pegar uma célula e gerar uma nova vida por meio de um clone e outros métodos, né? Então, para vocês verem que um conhecimento sintético, uma visão sintética do universo está no ser humano. Uma outra questão que eu me lembro, né? Que a gente, já que a gente afeta tudo, já que tudo que a gente faz tem uma repercussão, tem um impacto, que a gente tem que saber dar passos leves na vida, né? Não podemos, e para isso a gente precisa caminhar com muita sabedoria, com muita atenção, as nossas decisões serem muito bem ponderadas, não agir de forma, impulsiva. Os gregos tinham o conceito de que a virtude é um reto meio entre dois extremos. Então, se você cai no excesso, seja por um lado ou por outro, você deixa a virtude, né? E isso geraria consequências. Então é importante a gente estar muito atento a isso. Pessoal, assim a gente conclui esse recorte da obra da professora Dolores, né? E com alguns outros elementos, demonstrando toda a vitalidade da filosofia de Platão. Tudo isso que a gente falou é muito útil hoje, não estava restrito ao seu momento. Tanto o que Platão falou, quanto esses filósofos que foram seus continuadores ao longo da história. E também não foram simplesmente pessoas que reproduziram as ideias de Platão. Cada uma soube dar essas ideias, torná-las aplicáveis ao seu momento e dar uma contribuição para que elas se tornem maiores, né? A exemplo de Sócrates, que ensinava filosofia nas praças, todos nós podemos enriquecer nossa forma de pensar com essas ideias e reflexões, nos fazendo amigos de Platão também, e principalmente da verdade, né? Como a gente citou a frase, né, que Aristóteles falou: atribuída a Aristóteles, que ele era amigo de Platão, mas principalmente da verdade, nós também devemos ser amigos de Platão, devemos nos inspirar na sua obra e principalmente usá-la como um ponto de partida para ter uma compreensão um pouco maior da verdade no nosso cotidiano, né? Que seria essa visão mais ponderada do mundo e de nós mesmos, aperfeiçoada a cada dia. Não vejam a verdade como algo rígido. A verdade é a visão mais próxima da realidade que nós podemos ter nesse momento. Essa é a verdade de cada um e o melhor que a gente tem a expressar também em cada momento. E a gente pode, se a gente estiver crescendo, aprendendo, o que eu consigo expressar de verdade, o que eu consigo compreender da verdade, daqui a um ano vai ser diferente, vai ser muito mais amplo, muito mais profundo.